Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Dr. Rosaldo Elias Pacanhã, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Dr. Rosaldo, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Satisfação é minha, bom dia aos ouvintes da CBN.
Vamos falar um pouquinho da história do senhor. O senhor está como desembargador há quanto tempo?
Eu fui promovido em agosto de 2022, tomei posse em setembro do ano passado. Então está um ano e dois meses aí.
E está à vontade lá?
Quase, né? Eu estou ainda me adaptando um pouco, é diferente o trabalho do juiz no segundo grau de jurisdição. Nós, em boa parte, fazemos um trabalho de revisão ou de reexame daquilo que já foi decidido no primeiro grau. E fazemos isso também, na maioria dos casos, através de um julgamento colegiado, onde participamos em três ou até cinco desembargadores para analisar o caso outra vez, né? Quando a parte recorre, se sente insatisfeita, não está conformada com aquilo que o juiz de primeiro grau decidiu, ela procura o tribunal e é esse o trabalho que nós fazemos lá.
Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o trabalho como desembargador, mas vamos contar um pouquinho da história do senhor. Cascavel lhe conhece há muito tempo. O senhor iniciou a carreira no direito como juiz com apenas 21 anos, é isso?
É, comecei em 1991.
91.
Isso, tendo passado no concurso que terminou em junho de 1990. Então, na época que eu terminei o concurso, eu estava com 21 anos e meio.
Começou cedo. E o que lhe motivou a seguir essa carreira?
Olha, o meu pai foi tabelião de notas no interior do estado, aqui em Alto Piquiri. Me colocou para trabalhar muito cedo para ajudar no cartório. E ali, então, a gente já tem um primeiro contato com os negócios, né? Casamento, nascimento, escritura, procuração, essa coisa toda. E então, dentre as opções, quando eu atingi a idade de prestar o vestibular, foi até um conselho do meu pai, já é falecido. Ele disse que achava que eu levava jeito para o direito. E daí acabei me inscrevendo no vestibular, fiz. E durante a faculdade eu tive alguns bons professores, excelentes professores, que eram juízes de direito. Então isso também me serviu de inspiração. Acabei fazendo concurso, Deus me abençoou. E me sinto bem realizado na profissão escolhida.
O senhor nasceu aqui no Paraná, em Umuarama?
Sou paranaense de Umuarama. Como se diz, fui para Umuarama só para nascer, porque lá tinha hospital, né? Os meus pais, na época, moravam num pequeno distrito de Alto Piquiri chamado Paulistânia, mas é a terra da minha origem, da qual eu me orgulho muito, tem muitos conhecidos lá ainda.
Recebo aqui várias mensagens, lembrando que os ouvintes podem interagir conosco. Celso, que bom ouvir o Dr. Rosaldo, quem mais está acompanhando aqui. A Marília, Dr. Rosaldo, um excelente juiz. Agora, tem mais. O pessoal pode mandar pergunta aqui, pode ficar à vontade. Pode mandar mensagens aqui, eu vejo várias palminhas, o pessoal parabenizando. Hoje o senhor reside em Curitiba e aqui o senhor tem dois domicílios, é isso?
Isso, por enquanto estou mantendo esses dois domicílios, né? Eu estou em Cascavel há mais de 26 anos morando, então é bem difícil sair de uma vez. Os meus filhos estão estabelecidos aqui, a minha esposa gosta muito da cidade, nós temos outros familiares. Então, na medida do possível, como hoje, eu estou em Cascavel e tenho também uma residência lá em Curitiba, onde passo a maior parte do tempo agora, né?
Recebeu o título de cidadão honorário, foi no ano passado, foi em 2021 ou foi no ano passado?
Recebi no ano passado, no final do ano, título de cidadão honorário de Cascavel, com muito orgulho.
E foi diretor do fórum também por um bom tempo.
Eu fui diretor do fórum aqui algumas vezes. No judiciário tem uma regra de que nas comarcas maiores, o juiz mais antigo, na ausência do diretor do fórum, ele é interino automático, substituto automático. Então depois que o Dr. Paulo Rappner foi promovido para o tribunal e da aposentadoria do Dr. Sidney Martins, eu fiquei por muitos anos como juiz mais antigo aqui de Cascavel. Então, fora os meus mandatos, vamos dizer assim, de 2 anos como diretor, sempre na ausência do outro, era eu quem substituía.
A Solange faz aqui uma pergunta, não sei se devo fazer essa pergunta, deve sim, não tem problema. É, os irmãos seguem carreira também na área do direito? Ele tem um irmão médico, é isso? Pergunta aqui ao ouvinte.
Isso. Nós éramos em três irmãos. A minha irmã, que era a do meio, ela fez direito também, mas infelizmente ela acabou falecendo num acidente automobilístico no fim de 2014. Então ficamos eu e o Eduardo. O Eduardo é médico urologista aqui em Cascavel também, mora aqui há mais de 20 anos.
Tem uma observação aqui também, curiosidade do ouvinte, o que leva um juiz a se tornar um desembargador? Uma curiosidade que eu tenho, quem está falando aqui, quem está escrevendo é o Davi.
Então, Davi e demais ouvintes, ser desembargador é uma etapa natural da carreira, é um juiz com outro nome, vamos dizer assim. Na organização dos estados e da Justiça Federal, é o último degrau da carreira. Ninguém é obrigado também a se tornar desembargador, às vezes nem tem vagas para todos. E o juiz chega lá ou por antiguidade, tempo na carreira, ou então por merecimento. No meu caso, eu assumi uma vaga por antiguidade, né? Mas se eu não quisesse, bastaria eu não ter pedido esta última promoção na carreira, que poderia permanecer sendo juiz aqui em Cascavel ou em algum outro lugar. Há colegas que, mesmo tendo chegado no primeiro lugar da antiguidade nessa lista, preferem continuar trabalhando no primeiro grau ao invés de passar ao tribunal como desembargador.
O Carlos também nos acompanhando, muito obrigado. Nós temos aqui registrando o Marcos. O Marcos faz uma pergunta. A vida de juiz não deve ser muito fácil, em razão da legislação e da interpretação que se dá. Muitas vezes a legislação dá alguns rumos. Nós temos bons juízes em Cascavel, isso muito nos orgulha. O Sérgio Creus também esteve por aqui. O doutor Sérgio está em Curitiba, né?
Dr. Sérgio está em Curitiba há 6 anos e, recentemente, alguns meses atrás, também foi promovido a desembargador.
Uhum, então está aí, né? Cascavel se destacando. O Dr. Sérgio, que tem um carinho muito grande também aqui com a capital do Oeste. O ouvinte, ele faz essa indagação porque a legislação, muitas vezes o juiz tem que tomar algumas decisões. Como que é isso? Entendeu aqui a dúvida do ouvinte? Porque a decisão ela precisa ser tomada e muitas vezes é uma situação complexa. Uhum. O juiz quebra a cabeça de vez em quando, doutor? Como é que é?
Quebra a cabeça todo dia. Veja, a tarefa do juiz, em qualquer instância que ele esteja, é aplicar o direito. Nem sempre o direito é só a lei pura. Mas no nosso país, que tem uma tradição positivista é no sentido de que se trata de lei escrita. Então, quase sempre o trabalho do juiz implica em aplicar e interpretar a lei. E como no país nós temos esferas do poder legislativo em várias instâncias, e a legislação muda bastante, né, não há tanta estabilidade, isso acaba criando mais dificuldades. E os tribunais também são criadores do direito no sentido da jurisprudência. Cada vez que lá no tribunal nós tomamos uma decisão com base na interpretação da lei, lançamos um entendimento sobre isso, nós estamos, de certa maneira, criando o direito também, ou declarando o direito para esses casos. E fora isso, sempre tem as circunstâncias, as peculiaridades, as nuances de cada caso individualizado e a maneira com que as partes e os seus advogados trazem esses fatos ao conhecimento dos juízes. Então, tudo isso interfere. Quais são os fatos, como as partes e os seus advogados apresentam, qual é a legislação invocada, quem são os juízes que vão decidir. Mas é o papel, né? Ninguém joga fora a sua personalidade, o seu caráter, o seu modo de ver o mundo em geral. Isso acontece para o repórter, para as outras profissões em geral.
Doutor, várias perguntas de ouvintes, a gente agradece aqui. Pessoas que gostariam de ouvir a opinião do senhor, o ouvinte pode mandar mensagem de texto, né? Mensagem de voz, a gente não consegue acompanhar agora no momento para repassar para o doutor Osaldo Elias Pacanha, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que conversa conosco. Fazendo aqui um pacote dentro dessas observações, O que a gente percebe aqui dos ouvintes, muitos deles gostariam de ouvir a opinião do senhor sobre o poder judiciário. Alguns entendem que nunca na história o poder judiciário foi tão questionado como recentemente. O senhor foi juiz eleitoral também, estando aqui, muitas vezes chamado para essa função nos períodos de eleição. E muito se comenta, depois dessa polarização, sempre houve a polarização, né, doutor? Mas ela ficou muito mais aflorada com as redes sociais. O senhor acha que o poder judiciário, ele perdeu um pouco da credibilidade? Muita gente questiona as decisões do STF, decisões que acabam, segundo alguns, invadindo o executivo, invadindo a competência do legislativo. O que o senhor pode falar a respeito? Como o senhor vê hoje o poder judiciário?
Bom, é inegável que, de certo modo, o poder judiciário assumiu um certo protagonismo na cena brasileira, inclusive, às vezes, no lado político. Mas quando eu entrei na profissão, na carreira da magistratura, há 32 anos atrás, as coisas não eram assim no sentido de tanta publicidade, tanta divulgação, tanta transparência. Então as mídias sociais, os meios de comunicação, o próprio formato dos julgamentos hoje, que são públicos na sua maior extensão, televisionados, né? Temos a TV Justiça, temos a internet. Eu, por exemplo, toda semana participo de sessões no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e não somente eu, como também os outros desembargadores, que estão no YouTube. Uhum. Então, tudo aquilo que nós debatemos, falamos ali, acaba se tornando público. Então, com uma certa naturalidade, esta informação espraiada, ela vai permitindo as pessoas fazer os seus questionamentos, os seus apontamentos, as suas críticas. E isso é o resultado de uma sociedade que vive a democracia. Então, realmente, é impossível agradar a todos. A gente não agrada nem as partes e os advogados de cada processo. Imagina conseguir um consenso coletivo num país de tantas diferenças como o nosso Brasil. Não, mas o Poder Judiciário está infenso a críticas, como qualquer poder público, e às vezes ele erra porque é feito de gente.
Agora, as instituições no Brasil são sólidas. A democracia não está ameaçada, doutor?
Eu acredito que no momento não.
Uhum. Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo, depois a gente volta para fechar aqui. Continua como professor? Continua dando aula?
No momento não.
No momento não?
Não, mas deu uma parada.
Deu aula durante um período e respondendo mais algumas observações aqui de ouvintes. Nós vamos com o repórter CBN com as últimas informações do Brasil e do mundo. Vamos aos estúdios da CBN São Paulo. Em seguida a gente retorna.
Rede CBN, top de 5 segundos.